muito obrigado e boa tarde a todos, antes de mais. Em primeiro lugar, eu pedido desculpas pelo atraso. Enfim, há alguma culpa da minha parte, porque não me apercebi que a sessão deveria começar às 14h30, se calhar os velhos vícios vão ficando. Pensei, quando vi que era da parte da tarde que intervinha, que seria naturalmente às 15h, e portanto estava mais ou menos descontraído e só já vinha a caminho quando me apercebi que era às 14h30 que a sessão teria lugar. Penso que de todo modo não perturbamos excessivamente os trabalhos. Queria também naturalmente felicitar a CGTP pela realização deste debate extremamente oportuno, agradecer o convite para nele participar e enfim, gostava desde já deixar aqui uma primeira declaração, no sentido que eu encontro-me aqui numa dupla condição. Acho que devo frisar isso. Normalmente assumo mais as vestes do técnico, do jurista que interpreta, aplica ou dá a sua opinião como se deve interpretar e aplicar a norma. Eu julgo que neste momento, nesta fase, numa fase de viragem normativa, não é tanto ou não é apenas o jurista que aqui está, é, se calhar, mais do que o jurista, o cidadão que entende que deve, tanto quanto possível, dentro das suas forças, dar o seu contributo para este processo de revisão do Código do Trabalho. Sem esquecer, obviamente, a minha condição de jurista, mas é também nessa vertente de cidadão que aqui estou. E quando procurei alinhavar algumas ideias, aqui, o que é que eu deveria dizer-vos aqui nesta sessão, eu lembrei-me, não resisto, aqui a citar um excerto de um dos livros que li este verão. Enfim, estamos a acabar a época de férias, um livro do Fernando Pessoa, onde foram reunidas algumas novelas policiárias, como ele diz, que também escreveu dessas novelas, o Fernando Pessoa, e uma dessas novelas passa-se em tribunal e o advogado de acusação, assim que é apresentado, diz o seguinte, quando começa a falar, diz assim: vou falar sem paixão, a não ser a da verdade, sem intenção, a não ser a da justiça, não estou aqui para acusar, é porque tenho que acusar, estou aqui. Eu diria que, de algum modo, é este o meu estado de espírito. Não venho aqui acusar a proposta de lei, não venho com esse espírito, mas entendo que também, porque estou aqui, tenho que fazer algumas acusações nessa tal dupla dimensão de jurista e de cidadão. O tema que me cabe prende-se um pouco com o regime da cessação do contrato de trabalho. Foi isso que, enfim, ajustei com o Dr. Dionísio, mas a pergunta era essa que está aí no título: continuidade ou ruptura? A propósito da cessação, mas a questão pode colocar-se de muitas formas, ou em relação a muitas matérias. Bom, e a acusação que eu, que esta proposta de lei incorre, a meu ver, é de que ela incorre, enfim, naquilo que nós poderíamos chamar um delito de continuidade, se quiser, um delito de continuidade regimental. Se a compararmos com o atual Código do Trabalho, eu penso que é um pouco esse o sentido deste debate, vermos o que é que esta proposta de lei 216.10 traz de novo, o que é que muda e o que é que não muda, porque temos também de referir os aspectos em que não há alteração e em que, se calhar, devia haver alteração. Eu diria que o delito de que eu acuso esta proposta é, pode exprimir-se nessa ideia de continuidade regimental. Bom, eu acho que é um delito porque, todos recordamos, o atual Código do Trabalho foi aprovado pela anterior maioria parlamentar, teve o voto contrário, eu diria energicamente contrário, do partido que atualmente está no poder. Eu, aliás, julgo que vale a pena reler apenas um excerto, um pequeno excerto da declaração de voto, porque penso que a memória aqui não se pode perder, da declaração de voto que foi à época feita, enfim, pelo Partido Socialista, na época na oposição, a quando da aprovação do Código atual. Nessa declaração de voto, o Código era o código, então proposta de lei, era expressamente classificado como conservador e retrógrado, e dizia-se, num dos parágrafos, a meu ver, mais significativos dessa declaração de voto, dizia-se: aquilo que verdadeiramente está em causa não são apenas as opções normativas neste ou naquele regime laboral. O que verdadeiramente está em causa é a filosofia e a alteração estrutural das leis laborais que a proposta de lei encerra. O reforço dos poderes do empregador, o enfraquecimento da dimensão coletiva, o acentuar da dependência do trabalhador, visão que, tendo em conta a matriz constitucional do direito de trabalho e a concepção que perseguimos dos direitos dos trabalhadores, não podemos compreender nem aceitar. Isto foi dito em 2003, formalmente. Não podemos compreender nem aceitar, e eu diria que também confesso ter algumas dificuldades hoje em compreender e aceitar algumas das propostas que agora são formuladas e são baseadas nesta proposta 206. O que significa, obviamente, que também há aqui, do meu ponto de vista, da cara e coroa da mesma moeda, há aqui um delito de incongruência política, se quiserem, que eu acho que também devo aqui sublinhar. E vou tentar provar, digamos, estas acusações que estou a fazer, recorrendo ao exemplo dos despedimentos, do regime do despedimento, que foi o tema que me foi distribuído. É óbvio que nós sabemos, todos sabem, que o atual Código do Trabalho introduziu diversas inovações, inovações emblemáticas, importantes, em vários pontos do regime jurídico, enfim, do nosso direito laboral, da legislação precedente. A questão, e algumas dessas questões, o Dr. Jorge Leite com certeza que irá abordá-las, a questão do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, que foi, digamos, aniquilado pelo Código e que não foi ressuscitado por esta proposta, mas sobre isso com certeza o Dr. Jorge Leite falará. A questão da caducidade das convenções coletivas, bom, muitas outras. Mas algumas delas, algumas das novidades fortes do Código de 2003, também diziam respeito ao regime do despedimento, da cessação do contrato. Se nos interrogarmos sobre quais foram, à época, as grandes novidades trazidas pelo Código em matéria de cessação do contrato, nós facilmente concluiremos, quem acompanhou a evolução legislativa sabe isso, que também então o Código não tocou propriamente, não alterou a tipologia legal das causas de despedimento. As razões, os motivos que podem levar a um despedimento que constam do Código de 2003, não houve alterações face à legislação precedente. O Código de Vagão Félix também não alterou os requisitos procedimentais. Não estabeleceu grandes novidades significativas nessa matéria. Bom, as exigências procedimentais para que um trabalhador fosse despedido também não foram alteradas. Onde é que, nessa época, as principais novidades foram introduzidas? Foram justamente no capítulo, ou no tema, dos efeitos da ilicitude do despedimento. A saber como é que a ordem jurídica trata um despedimento ilícito, um despedimento contrário à lei. E nesse campo houve, sobretudo, penso que também todos estaremos de acordo, duas modificações que, à época, bastante discutidas, bastante polémicas, que, a meu ver, merecem particular destaque. São duas marcas do Código de 2003. Estas duas modificações consistiram em outras tantas novas faculdades concedidas às entidades empregadoras em matéria de despedimento. Quais foram elas? Primeiro, a possibilidade de reabertura do procedimento disciplinar. A ideia de que um empregador que, porventura, despeça um trabalhador violando ou não observando os requisitos procedimentais estabelecidos na lei, que o empregador deve ter a possibilidade de corrigir essa falha, mesmo depois de despedir o trabalhador. Se, porventura, o trabalhador for para o tribunal impugnar esse despedimento, a lei, o artigo 436 do atual Código do Trabalho, veio prever essa faculdade. O empregador pode reabrir o processo e sanar, fazer agora o que devia ter feito antes, sanar os vícios procedimentais e, portanto, nova faculdade atribuída ao empregador. Os requisitos procedimentais, portanto, mantiveram-se, mas dá-se essa janela de oportunidade ao empregador. Bom, eu ultrapassei, queimei etapas no processo, não respeitei a lei, mas agora, se o trabalhador aparecer em tribunal, eu vou corrigir essas falhas. Segunda grande modificação, talvez ainda mais importante, mais polémica à época, a faculdade de oposição por parte do empregador à reintegração do trabalhador que tenha sido ilicitamente despedido. Até 2003, o nosso ordenamento jurídico assentou sempre na regra segundo a qual um trabalhador que seja ilicitamente despedido tem, ele e só ele, o direito de decidir se quer ou não quer ser reintegrado na empresa, se quer ou não quer retomar o seu posto de trabalho. Essa regra continuou a vigorar como regra geral com o Código de 2003, mas à época foi introduzida já uma importante exceção para alguns setores, desde logo no âmbito das microempresas, que são, enfim, uma grande parte, ou a maioria das empresas em Portugal, aí em relação a trabalhadores que ocupam cargos dirigentes, digamos assim, o empregador, mesmo tendo despedido ilicitamente aquele trabalhador e mesmo pretendendo aquele trabalhador regressar ao serviço, o empregador podia, pode, à luz do atual artigo 438 do Código de Trabalho, pode opor-se a essa reintegração. Portanto, eu diria, aliás, estas duas alterações foram também sujeitas a controle de constitucionalidade, foram duas das marcas na matéria do despedimento do atual Código de Trabalho. Pode ser, portanto, interessante vermos o que é que se passa em relação a esta matéria da extinção do contrato, do despedimento. Que novas propostas é que estão aqui vazadas na proposta 216 que estamos agora a analisar? O que é que acontece? Quer à faculdade de reabertura do procedimento disciplinar, quer à faculdade de oposição patronal à reintegração do trabalhador. Quanto à possibilidade de reabertura do procedimento disciplinar, essa faculdade desaparece, nos termos da proposta atual. Mas, e isto é que interessa referir, desaparece apenas porque, na ótica do empregador, ela vai passar a ser inteiramente desnecessária. Porque uma das linhas de força da proposta que está em cima da mesa é justamente a de passar a distinguir entre os despedimentos que são ilícitos por razões de fundo, materiais, por falta de justa causa, esses têm um determinado tratamento, quando a ilicitude do despedimento se basear apenas em motivos formais, esse despedimento deixará de ser, como até hoje é, um despedimento inválido, que permitirá ao trabalhador, enfim, um conjunto de direitos, entre eles o de, eventualmente, vir a ser reintegrado na empresa, esse despedimento vai passar a ser apenas considerado irregular, quer dizer, o empregador não observou alguns requisitos de forma. O trabalhador impugno nesse despedimento terá direito, quando muito, a receber uma indemnização relativamente reduzida, mas o tribunal não anula, não declara a invalidade do despedimento. O despedimento é eficaz. Acabou com o contrato no dia em que foi proferido e, portanto, obviamente, sendo assim, se há essa diminuição da resposta do ordenamento jurídico para os casos em que o despedimento é ilícito por razões formais, já não é necessário reabrir o processo disciplinar, porque verdadeiramente o despedimento fez, no dia em que foi proferido, terminou com o contrato. Trata-se apenas de pagar uma pequena indemnização ao trabalhador. Aliás, esta é uma das linhas de força, uma das principais modificações do Código. O Código também não vai mexer nas causas de despedimento. Todos se recordarão, aqueles que seguiram este processo, falou-se muito na questão da inadaptação do trabalhador, que haveria aí uma reconfiguração desse instituto que passaria a abranger outras situações. Bom, tudo isso acabou por cair, se calhar já era suposto cair desde o princípio, mas acabou por cair durante a discussão. O quadro de causa do despedimento vai manter-se, mas o que há é uma alteração forte em matéria de simplificação, se quiserem, da carga procedimental. Uma das linhas de força é vamos tornar tudo isto mais simples e mais rápido. Menos exigências procedimentais, o processo disciplinar, enfim, será mais leve, continua obviamente a ser obrigatório, mas há aqui uma simplificação da carga procedimental, que depois, enfim, se a proposta vier a ser aprovada, com certeza que dará amplo espaço para debate entre os juristas, entre os técnicos, mas a ideia é essa. Bom, vamos aligerar as exigências procedimentais e mesmo aquelas que subsistem. Também a reação do ordenamento jurídico, quando elas são violadas, também é menos enérgica, porque a violação dessas exigências, em princípio, implicará apenas a tal irregularidade do despedimento, pagamento de uma pequena indemnização, sem que o Tribunal venha dizer que aquele despedimento é inválido e venha ordenar a reintegração do trabalhador no posto de trabalho. Aliás, toda a lógica é essa de acelerar. Uma das alterações, a meu ver, mais também criticável, pelo menos que suscitam muitas dúvidas, é o próprio facto de agora a proposta encurtar de forma drástica, eu diria, o prazo que o trabalhador tem à sua disposição para reagir face a um despedimento ilícito. Há muitos anos que nós vivemos em Portugal com um sistema que concede aos trabalhadores um ano para reagir. O trabalhador é despedido, tem um ano para se dirigir ao tribunal. Porventura é um prazo excessivo, não digo que não seja, admito que pudesse ser reduzido. A verdade é que é reduzido para 60 dias, o que é, tendo em conta até aquilo que são as relações laborais em Portugal, em muitos setores, em muitas áreas, não sei se não é uma redução demasiado audaciosa e se não é, na prática, enfim, temos que nos recordar que estamos aqui a lidar com o prazo que o trabalhador dispõe para reagir contra a agressão, aquilo que ele considera ser a agressão de um seu direito fundamental. Passar drasticamente esse prazo de um ano para 60 dias parece-me, porventura, demasiado radical, mesmo que se entendesse que devia reduzir alguma coisa, parece-me excessivo. Mas a ideia, do ponto de vista processual, é tudo andar mais facilmente, mais rapidamente, e, portanto, não tem muita importância a questão de desaparecer essa possibilidade de reabertura do procedimento disciplinar. Passou a ser redundante, de acordo com a proposta que temos em cima da mesa. Pergunta-se, bom, e o que é que sucede à faculdade, à outra novidade que o Código de 2003 introduziu? A tal faculdade de oposição do empregador à reintegração. Eu repito, tratou-se à época de uma alteração muitíssimo contestada, contestada inclusive pelo Partido Socialista, mais uma vez vida a declaração de voto, em que era clara no sentido de considerar que estava aqui a ser, porventura, vulnerada a garantia da segurança no emprego. Foi uma alteração que dividiu o Tribunal Constitucional quase a meio, quando foi chamado a pronunciar sobre a conformidade constitucional dessa mesma alteração. E eu diria que, neste quadro, num quadro em que a proposta claramente distingue entre forma e fundo, a lógica da proposta é essa. Vamos separar os aspectos formais, processuais, adjetivos, das questões de fundo, das questões substanciais. Eu diria que seria lógico, até por isso, que se a proposta simplifica o processo disciplinar, diminui a força da reação do ordenamento quando essas regras procedimentais são, não são observadas. Poder-se dizer, bom, que a lógica é essa, bom, isto são aspectos formais, bom, não têm muita importância, vamos reduzir o peso do formalismo. Eu diria que é lógico, seria expectável, seria natural que se levasse essa lógica até ao fim e dissesse, bom, então, nos outros despedimentos, naqueles em que realmente o Tribunal conclui que não há justa causa, que o vício é material, que o trabalhador foi, portanto, injustamente despedido, pelo menos aí vamos voltar a dar ao trabalhador o direito de ele e só ele decidir se quer ou não ser reintegrado na empresa. E, portanto, eu diria, vamos eliminar essa tal figura emblemática. Tem importância prática, eu diria, tem muitíssima importância simbólica. Saber quem é que decide do destino da relação laboral quando há um despedimento ilícito. Se é o trabalhador que vai decidir se quer regressar ou se o empregador pode, apesar do despedimento ser ilícito, dizer que não quer aquele trabalhador na empresa e invocar que o regresso desse trabalhador vai ser prejudicial para a atividade empresarial. Bom, no quadro regulativo atual, eu pensaria ser lógico, por todas estas razões, que fosse eliminada essa norma emblemática do Código 2003. Não vai ser eliminada, mantém-se praticamente inalterada. E, portanto, isto é que causa um pouco de estranheza. Nem sequer há essa ideia, como agora se diz, do trade-off, enfim, dizer, bom, simplificamos na parte formal, mas mostramos-nos exigentes e duros na parte material. Não. Não se muda aquilo que debilitador das posições dos trabalhadores foi introduzido em 2003 em matéria de oposição à reintegração do trabalhador e vai-se aligerando sucessivamente os requisitos procedimentais, o que significa que, em geral, se acaba por ficar com um quadro que, repito, fragiliza mais a posição dos trabalhadores. Claro que, dizendo isto, eu não pretendo aqui demonizar a proposta de lei, nem alimentar visões apocalípticas a respeito desta proposta. Esta proposta tem 500 e tal, salvo erro, 500 e tal artigos. Há propostas, há normas positivas, a meu ver. Por exemplo, apesar de podemos ter algumas divergências, mas a presunção, os novos termos da presunção de contrato de trabalho, enfim, que agora constam da proposta, são claramente melhores do que os atuais. Pode, vamos ver, ser um instrumento que permitirá aos tribunais combater, em alguns casos, a precariedade laboral, o fenómeno dos falsos recibos verdes. Há propostas que são positivas, mas também, a par de cada proposta positiva, aparecem algumas claramente negativas. E eu, a este propósito, também, porque tem a ver com o tema da cessação do contrato, não posso silenciar aquilo que aparentemente está na forja em relação a um instituto, a uma coisa que tem passado um pouco despercebido, mas que, a meu ver, tem um impacto muito grande do ponto de vista prático, que é a modificação que se propõe para o regime do chamado período experimental. Exatamente. Enfim, o período experimental é uma figura, os juristas conhecem-na bem, não está em causa a figura em si, entende-se que é razoável que, durante algum tempo, o empregador e o trabalhador, quando iniciam uma relação de trabalho, que tenham algum tempo para se conhecerem mutuamente, que permita justamente avaliar, desde logo ao empregador, avaliar até que ponto é que aquele trabalhador tem capacidade para desempenhar o cargo para o qual foi contratado. Mas é evidente que, não estando em causa a admissibilidade dessa figura, que é já existe há muitos anos no nosso país, também todos os autores sublinham que é um instituto muito perigoso, enfim, muito delicado, encerra muitos perigos, porque, e é necessário ter muito cuidado na regulamentação deste período experimental, porque precisamente a nota característica deste período experimental é de que, durante o período experimental, o empregador pode despedir o trabalhador sem justa causa, sem pagar indemnização, muitas vezes sem sequer aviso prévio. Tudo isto um pouco ao arrepio do que está na Constituição, que diz que são proibidos os experimentos sem justa causa. Portanto, eu diria que todos estão de acordo, todos os autores, eu diria, em dizer que o experimental porventura tem que ser admitido, mas com muita cautela, porque estamos aqui a mexer em direitos fundamentais dos trabalhadores, geralmente a segurança no emprego. E a questão fundamental aqui, na prática, é sempre saber, afinal, quanto dura. Quanto tempo é que dura o período experimental? Se é um período em que o trabalhador está particularmente fragilizado perante o empregador, porque ele não goza das garantias da estabilidade do emprego, a questão da duração é uma questão chave. Quanto tempo dura o período experimental? Quanto maior for a duração do período experimental, na prática, tanto pior para o trabalhador que vê estender a sua precariedade laboral. Ora, neste ponto, o Código do Trabalho atual, da maioria, enfim, aprovado em 2013, chamado Código Adão Félix, estabelecia que, para a generalidade dos trabalhadores, esse período experimental seria de 90 dias, 3 meses. E antes, no abrigo de outra legislação, já tinham sido períodos até mais curtos, mas enfim, 3 meses de período experimental, 90 dias. Bom, nesta matéria, eu devo dizer, fui acompanhando os trabalhos da Comissão do Livro Branco das Relações Laborais, li o relatório de progresso que essa comissão divulgou, li o Livro Branco das Relações Laborais, que, como sabem, constitui o principal sustentáculo das propostas que agora são apresentadas, e, sob o procedimental, nada. Nada era dito que indiciasse sequer, nem penso que tenha sido discutido, pelo menos não foi traduzido nos documentos, qualquer alteração na duração do período experimental. Para grande surpresa minha, a proposta de lei vem modificar esse prazo, o período, a duração do período experimental, no artigo 112, passando esse período para 180 dias. Portanto, duplicando, 6 meses de período experimental é agora aquilo que se prevê. Eu acho, enfim, esta alteração, enfim, eu diria quase que é um espaltério por isto, porque onde é que apareceu esta proposta? Esta, pelo menos, enfim, que eu tenha visto, apareceu justamente a proposta viu a luz do dia no chamado acordo tripartido para um novo sistema de regulação das relações laborais, que foi assinado por alguns dos parceiros sociais. E esta mudança, passar o período experimental da generalidade dos trabalhadores de 90 para 180 dias, foi introduzida num capítulo que se intitulava Combater a Precariedade. O que eu acho que é realmente, só por ironia, é que se pode introduzir uma modificação destas nesse capítulo. Claro que até já em conversa com colegas e amigos meus, nós chegámos a pensar, bom, a não ser que se o Governo pretenda, através desta ampliação do período experimental, diminuir o número dos contratos a prazo, porque se calhar vai conseguir. Porque realmente, se o período experimental é de 6 meses, enfim, qualquer jurista sabe que um trabalhador tem menos garantias, é mais fácil e mais barato despedir um trabalhador durante o período experimental do que despedir um trabalhador contratado por prazo de 6 meses. E, portanto, se calhar é para efeitos estatísticos, é para daqui a algum tempo se dizer que em Portugal baixou a taxa do emprego precário dos contratos a tempo. Mas eu devo dizer que esta proposta, em particular, me parece francamente iníqua, não apareceu, não foi sugerida pelos técnicos, enfim, pela comissão que elaborou o relatório do Livro Branco. É verdade que constava do cardápio de reivindicações das associações de empregadores, bom, mas constava isso e constava muito mais, enfim, praticamente constava o fim do direito do trabalho, se fosse levado, se fosse acatado. Neste contexto, repito, em que não é proposta essa medida pela Comissão do Livro Branco, nunca se fala nisso, vir de alterar a duração deste período e fazer com que todo e qualquer trabalhador em Portugal, agora, quando é contratado, tenha 6 meses em que está, na prática, inteiramente à mercê da arbitrariedade da entidade empregadora, parece uma alteração, enfim, francamente iníqua. Eu posso referir um apelo para que, se não modificarem mais nada, pelo menos esta norma, que seja, deve ser alguma anomalia, não percebo como é que surge aqui, muito mais, repito, no tal capítulo que se intitula Combate à Precariedade. E, portanto, eu não sei se já estou a exceder o meu tempo, ainda estou mais ou menos. Já iria concluir só desta, com esta ideia, a tal ideia da continuidade regimental. Usa-se muitas vezes esta técnica, mas eu também não resisto a utilizá-la, porque é verdade. Isto é, se porventura eu tivesse tido, felizmente não tive, algum acidente grave em 2004 e tivesse entrado em coma em 2004 e só agora tivesse despertado desse estado comatoso, e se a primeira coisa que me tivessem posto nas mãos quando eu acordasse era esta proposta de lei, eu, e digo isto com toda a verdade, sem nenhum intuito polémico, não suspeitaria que o governo PSD-CDS tinha caído e que o Ministro do Trabalho já não se chamava Bagão Félix. E com toda a sinceridade, não suspeitaria. Não. Sem nenhum intuito de criar polémica. É realmente porque, enfim, também acredito que o governo anterior e o ministro Bagão Félix também seria capaz de, 4 anos depois, introduzir algumas melhorias, como esta proposta introduz no código anterior. E, portanto, não acreditaria. Penso que a nota forte é essa. Eu tratei do tema da cessão, mas isto vale também para a questão do princípio de tratamento mais favorável, para a questão da caducidade das convenções coletivas. Não há aqui nenhum golpe de rins por parte desta proposta. Não há nenhuma redefinição, se quiserem, identitária face ao Código do Trabalho de 2003. E, portanto, para mim, enquanto cidadão, isto significa uma coisa muito simples. Significa que esta criatura, que é a proposta de lei, não está à altura das melhores tradições do seu criador. Portanto, esta era a conclusão que eu queria tirar. Obrigado pela vossa atenção.